bebeu um gole d'água para acalmar os nervos e voltou às suas cascas de abóbora com esta ideia na cabeça. No momento, hei de dar um jeito qualquer. Não tem perigo que eu me deixe comer cru pela onça. O luxo dos leitões é serem comidos assados ao forno, com rodelas de limão em redor e um ovo cozido na boca. O segundo convidado foi o Visconde de Sabugosa, o qual aceitou a proposta com aquela dignidade e nobreza que marcavam todos os seus atos de fidalgo dos legítimos. Iria para vencer ou morrer. Viscondes da sua marca mostram que valem justamente nos momentos perigosos. Depois convidaram Emília, que recebeu a ideia com palmas. Ora, graças! Exclamou. Vamos ter, enfim, uma aventura importante. A vida aqui no sítio anda tão vazia que até me sinto embolorada por dentro. Irei sim, e juro que quem vai matar a onça sou eu. Esse dia e o outro foram passados em preparativos. Pedrinho levaria uma espingarda que ele mesmo tinha fabricado escondido de Dona Benta, com cano de guarda-chuva e gatilho puxado a elástico. Estava carregada com a pólvora de uns pistolões sobrados da última festa de São Pedro. A arma que Narizinho escolheu foi a faca de cortar pão, instrumento mestiço de faca e serrote. O Visconde recebeu um sabre feito de arco de barril, bastante pontudo, mas danado para entortar. Em vista da sua importância e do seu título, também recebeu o comando da expedição. — E você, Emília, que arma leva? — perguntou Narizinho. — Levo o espeto de assar frangos. Tenho mais fé naquele espeto do que nas armas de vocês todos. Restava o Marquês. Como fosse um grande medroso, em vez de arma, Pedrinho deu-lhe arreios. Rabicó iria puxando um canhãozinho feito de um velho tubo de chaminé, que o menino havia montado sobre as rodas do seu carrinho de cabrito. Para carregar o canhãozinho, foi necessário empregar a pólvora de 3 pistolões. Servia de bala uma pedra bem redondinha, encontrada no pedregulho do rio. Indo atrelado ao canhão, o grande marquês ficaria impedido de fugir. No dia marcado, tomaram o café da manhã com farinha de milho e saíram na ponta dos pés, para que as duas velhas nada percebessem. Passaram a porteira do pasto, atravessaram a mata dos tucanos vermelhos e de lá seguiram rumo ao capoeirão da onça. Rabicó não havia mentido. Os rastros da onça estavam impressos na terra úmida. Ao fazerem tal descoberta, o coração dos 5 heróis bateu mais apressado. Dos 5 não, dos 4, porque, como todos sabem, Emília não tinha coração. — Que é isso, Pedrinho? — disse a boneca, notando a palidez do chefe. — Será medo? — Não é medo, não, Emília. É... é... receio. — Eu sei. — caçoou a terrível bonequinha. — Não brinque comigo, Emília! — gritou Pedrinho, avermelhando de raiva. — Você e toda a gente sabem que só tenho medo de uma coisa neste mundo. — Marimbondo. — De mais nada, hein? O Visconde, que havia trazido a tiracola o binóculo de Dona Benta, ajustou-o aos olhos para examinar detetivamente os rastros. — É de onça, sim, e de onça pintada, disse ele. — Como sabe? — Estou vendo no chão 2 pelos, um amarelo e outro preto. Aquela confirmação de que era onça mesmo, e das grandes, desanimou profundamente Rabicó. Gotas de suor frio começaram a pingar da sua testa. Teve ímpetos de soltar-se do canhãozinho e disparar para casa. Só não o fez de medo que Pedrinho lhe despejasse no lombo a carga de chumbo destinada à onça. E resignou-se ao que desse e viesse. Orientados pelos rastros da onça, os caçadores não podiam errar. Era seguir na direção deles que fatalmente dariam com a bicha. — Avante, saboia! — gritou Pedrinho, espichando no ar a espingarda como se fosse espada. — Avante! — repetiram todos os outros, menos Rabicó, que estava sem fala. E com o maior entusiasmo, os heróizinhos foram caminhando durante meia hora. Súbito, o Visconde, que ia na frente de binóculo apontado, gritou com voz firme: — A onça! — Onde? — indagaram todos, ansiosos. — Lá longe, naquela moita. — Lá, lá! Realmente, alguma coisa se mexia na moita indicada. E não tardou que uma enorme cara de onça aparecesse por entre as folhas, espiando para o lado dos 5 heróis. Pedrinho dispôs tudo para o ataque. Assestou na direção da moita